Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o brasileiro Glauber Gleidson Pérez. Ele está em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, Brasil. Olá, Glauber, tudo bem?
Opa, é comigo mesmo. E aqui também para os ouvintes da Voz América aí que estão me ouvindo agora, fazer minha saudação cordial a todos vocês aí.
Olha, Glauber, eu quero apresentar você para os nossos ouvintes. Você tem 32 anos, né? É ajudante de uma oficina gráfica, é desenhista, você desenha história em quadrinhos no estilo mangá, né? E você também participa de uma banda de rock, é baterista da banda Radiola. E a gente vai estar falando, né, hoje um pouquinho da banda e também dessa modalidade mangá, né, de desenho. Então, antes, explica pra gente o que é mangá.
Ó, mangá é um estilo de histórias em quadrinhos popular no Japão que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, por influência cultural da intervenção militar americana. O primeiro grande artista de mangá, de grande sucesso, não só no Japão também, no exterior, é o Osamu Tezuka, que era apaixonado por filmes da Disney. Conta a história que ele se inspirou em uma história do Bambi, para criar o personagem Kimba, o Leão Branco, que é muito conhecido aqui no Brasil também. Ele já foi até exibicionado no Brasil nos anos 90. Aqui no Brasil, existe uma legião enorme de fãs.
Ah, é? É que tem números?
O segundo país no exterior, o primeiro país no exterior, digo, com o maior número de consumidores de mangá no mundo, depois do Japão.
Super interessante. Você tem algum número aí? De quantas pessoas?
Uma estimativa dos organizadores do principal evento que é realizado no Brasil, o Anime Friends, chega a 1 milhão de pessoas. Uau. Durante 2 dias de evento.
Uau, nossa, é um grande público mesmo. E você já desenha aí o quê? Há mais de 10 anos, não é, Glauber?
Precisamente 15 anos.
15 anos. E você faz história em quadrinhos? E você fez recentemente uma aventura ecológica em mangá, né? Dá um resumo aí pra gente como é que é essa história aí e também como é que a gente pode lê-la.
Olha, o Espírito do Pantanal eu escrevi entre os anos de 2007 e 2008. Foi a última coisa que eu produzi, né? Antes de eu me focar em outras coisas. É uma inspiração na lenda do Livro d'Água do estado de Mato Grosso, que tem não só aventura, tem críticas sociais também, porque aparecem indígenas, que são da tribo dos Mundurucus, né, que é da região lá, que eles são os guardiões desse cristal, né, que é um grande diamante gigante, chamado de Espírito Pantanal, que tem poderes mágicos. Esses poderes mágicos, eles regem a fauna e a flora do Pantanal. E tem também, aparece também conscientização ecológica também, tem um pouco de humor também, e ação. Porque na ação, no que diz respeito à participação da Força Aérea Brasileira na minha história também, eu coloquei eles em um trecho em que 2 caças da Força Aérea Americana, Força Aérea Brasileira, perdoe o equívoco, aparecem sofrendo um ataque dos vilões da história. E até uma das minhas personagens protagonistas, chamada Crystal Mackenzie, é oficial da Força Aérea Brasileira também.
Ok, interessante. E agora que você já deu uma ideia da aventura ecológica, como é que os nossos ouvintes, seguidores e amigos podem ler essa história?
Olha, tem 2 jeitos. No site ForShared, da qual eu tenho conta, é necessário criar um login para você pesquisar O Espírito do Pantanal, Episódio 1, PDF, que é o arquivo que está postado lá, e fazer login para fazer o download. E eu também compartilhei na minha perfil pessoal do Facebook, Glauber Gleidson Pérez. Está lá a íntegra da primeira fase e a segunda fase para vocês lerem.
Tá bom. E você, o seu perfil no Facebook, a gente encontra você como Glauber Gleidson Pérez ou você tem outro nome no Facebook?
Exatamente.
Ok.
Exatamente.
Ok. E a gente...
No meu nome.
E a gente também vai dar informações, tá bom? E a gente também vai dar informações no artigo da Voz da América. Quem está ouvindo pode ir no site da www.voaportugues, que também vai poder encontrar informações para fazer o download do livro da Aventura Ecológica. E agora, nessa segunda parte da entrevista, Glauber, a gente vai falar da sua banda, da Radiola. Você é baterista. Conta um pouquinho aí do trabalho que vocês têm feito.
Um projeto musical que iniciou agora, no começo desse ano, é vindo após tentativas frustradas de outras bandas. Essa daí tem uma pegada mais, assim, mais dançante, pop rock nacional, anos 80 e 90. E também a gente abre também alguns espaços para alguns clássicos, anos 60 e 70, para citar alguns exemplos, Temptations, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbison, para quem não conhece, do filme da Sharon Stone, Uma Linda Mulher, né?
Uhum.
A gente toca também... A gente está com um projeto também de gravar algumas músicas autorais também. A nossa linhagem, Legião Urbana, RPM, Paralamas, a gente toca também Cazuza, alguma coisa de Lulu Santos. E nós tocamos sempre em alguns eventos aqui da nossa região, aqui de Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé, para citar alguns exemplos.
Bacana, interessante. E você, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte, e eu quero saber aí se você tem uma mensagem para os ouvintes, para os nossos amigos, seguidores.
Para os ouvintes e para a Voz América. Para os ouvintes, quero que vocês mandem muitas cartas, mandem e-mails para a Voz América, fortaleça esse feedback, para que a emissora dê atenção ao público-alvo, que são os ouvintes. E o caso da Voz da América, que ainda está transmitindo em português para a África, que aumente um pouco a potência dos transmissores, porque o sinal que tem chegado aqui à América do Sul é insuficiente ou insatisfatório. Gostaria de que vocês dessem atenção para nós aí, para nós que sintonizamos em onda curta.